Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de receber o professor associado Flávio Alicino Bockmann. Ele é professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. A nossa filô. Flávio, muito obrigado por aceitar participar conosco. Esse assunto tão importante que será conversar um pouco sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro e também a proposta que você lidera, que você coordena sobre a criação do Museu da Biodiversidade aqui na USP de Ribeirão. Muito obrigado pela sua participação. E para iniciar, conte de maneira sucinta aos nossos ouvintes, um pouco sobre a sua formação profissional.
Bom, é uma satisfação aqui estar aqui, assim, absolutamente sincera estar aqui com você, Marcelo, com Zé, e com todos que estão nos ouvindo. Bom, a minha formação, ela sempre foi estreitamente ligada com museus, né? Eu sou um zoólogo, formalmente, eu fiz uma pós-graduação, doutorado em zoologia, no Museu de Zoologia, numa pós-graduação do Instituto de Biociências, né? E fiz o meu pós-doutorado no Museu Nacional, né? Esse mesmo que veio a pegar fogo agora recentemente. E desde a graduação eu frequentava muito o Museu Nacional e viajei, né, por conta do tipo de trabalho que eu faço, que é voltado para a evolução, anatomia comparada de peixes, né, taxonomia zoológica. Então eu sempre visitei grandes museus, né, em todo o mundo, né? Então eu tenho uma vivência considerável, assim, e sempre fui um apreciador de museus, né? Então, eu sempre, desde pequenininho, na verdade, até as minhas primeiras memórias, assim, são relacionadas a museus e o próprio Museu Nacional, que eu visitei desde que eu lembro, desde que eu tinha 4, 5 anos de idade, eu lembro isso ainda com bastante clareza, né?
O Flávio, só lembrando, ele é do Rio de Janeiro, né, Flávio? Para dizer, sim, a proximidade bastante grande com... O Flávio, o que significa, ou o que significava, eu tenho expectativas que ele volte... mesmo que de maneira precária, posto que muita coisa se perdeu, o que significa a existência, ou o que significava a existência de um Museu Nacional do Rio de Janeiro?
Olha, o Museu Nacional, né, inclusive pela sua história, né, é estreitamente vinculada com toda desde a chegada da família portuguesa aqui no Brasil, né, a casa, a residência do imperador. Então, é um local que, como consequência, acumulou muitos objetos, não só voltados para a zoologia, mas também botânica, vários objetos etnológicos, de arqueologia, e também agregou, por consequente, uma série de pesquisadores historicamente voltados, quer dizer, estudiosos de diversas áreas, né? Acho que foi em 1946 o Museu Nacional acabou sendo agregado, absorvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, o Museu Nacional é a memória do nosso país, fundamentalmente, né? É a memória pretérita, né? É a memória presente e a memória, quer dizer, o que nós vamos fazer no futuro, né? É uma tristeza, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão assim um pouco equivocada do que são os museus, né? Fala, é um depósito de 20 milhões de objetos, de peças. Na verdade, de fato, ele tem esse papel como um arquivo, né, material, mas a gente tem que lembrar que todos esses objetos, eles são periodicamente revisitados, resgatados para serem estudados, né? Então, assim, na verdade, é uma central de produção de conhecimento, né? O museu abrigava, acho que, 6 pós-graduações, e formava também alunos em nível de iniciação científica, enfim, e de irradiação do conhecimento de uma maneira muito democrática e muito eficiente. Né? Então, o museu tem múltiplas funções, né, na sociedade.
Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho, nos comentários aqui anteriores à gravação, você falou que você teve recentemente lá no Museu Nacional.
Sim.
O que você encontrou? A imagem de uma coisa realmente em desmanche, em abandono ou algo com muita vida?
O Museu Nacional, a minha percepção, eu visito periodicamente o Museu Nacional, inclusive porque eu tenho muitos amigos muito queridos que trabalham lá, colegas, parceiros e parceiras, né? Então eu vou regularmente ao Museu Nacional, inclusive por conta da minha formação, eu tenho filhos pequenos também que gostam muito do Museu Nacional, visitam o Museu Nacional. Então nessa ocasião, em julho, eu estava de férias, fui lá, visitei o Museu Nacional, tanto a parte de exposição como a parte de pesquisa, né? Fui encontrar amigos, né? Sempre soube, desde que eu visito assim, com caráter mais profissional o Museu Nacional, acho que desde 1987, quando eu entrei na graduação, né? O museu sempre sofreu muito, numa condição precária, com pouco subsídio, poucos recursos, mas sempre teve muita vitalidade, né? Apesar de todas as dificuldades. Mas eu sabia que, especialmente nos últimos anos, a dotação do museu ela ficou minúscula, né? E foi o repasse muito pequeno, então a minha expectativa não era das melhores. Mas, para minha surpresa e alegria, eu vi uma exposição muito bacana, muito bem organizada, muito bem estruturada, bastante profissional. Eu não tenho dúvida que o pessoal, os profissionais da museologia trabalharam lá, os pesquisadores, foi um trabalho de equipe, com poucos recursos, e que eu vejo com um sucesso imenso. Né? Meus filhos ficaram muito felizes, extasiados. O museu, eu estava comentando anteriormente, o Museu Nacional tinha uma questão geográfica também muito peculiar, muito interessante, porque ele fica sediado ele fica instalado no museu, na Zona Norte, que é um bairro hoje em dia de classe média, média baixa. E também ele é próximo, ele fica muito adjacente a linhas de metrô, ele fica adjacente à linha do trem, então você tem estações de metrô, trem, que possibilitam o acesso muito fácil das pessoas de classes menos favorecidas, a população pobre. Né? E a gente às vezes fica com preconceito, com uma expectativa ruim do que vai acontecer lá, e o que eu percebi é as pessoas muito felizes circulando pelo Museu Nacional, aproveitando aquilo. Como você vê, são poucos funcionários para fazer funcionar para um equipamento daquele tamanho, daquela importância, e acho que as pessoas adquirem rapidamente um senso de pertencimento àquilo, um bem público, né? Então você circulava, eu ia nos banheiros limpos, o chão limpo, as pessoas educadas, elas sabiam se comportar, ninguém estava gritando. Então assim, eu tive uma grata surpresa que eu vi agora em julho, foi uma grande alegria, que contrasta com essa terrível tristeza agora do dia 2, né, de setembro, né, do incêndio.
Ô Flávio, agora, o que significa essa perda? Ela é irremediável? O que significa essa descontinuidade do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de história? Né? Porque você comentando conosco, eu fiquei imaginando, Zé Marcelino, que o museu, além das questões efetivas de futuro, de pesquisa, de indicações, ela também servia como um grande HD, né? Um disco rígido, né? Aquilo era uma fonte enorme de informações qualificadas, etc., a partir das quais as pessoas, não apenas do ponto de vista de educação, visitação, etc., mas também do ponto de vista científico. Então, saber de você, o que significa esse incêndio? Descontinuidade?
E assim, realmente não sobra nada. Dá para dizer, pegando acervos na área de história natural, etnográficos?
Não, na verdade, assim, uma parcela da parte a parte relacionada à zoologia e à botânica já haviam sido deslocados já faz um bom tempo para o Horto. Então, todas essas coleções elas estão salvaguardadas, isso se manteve, felizmente, né? Então existe uma parcela, eu não saberia dizer, eu acho que nem mesmo a direção pode hoje informar, né? Existe uma expectativa que até mesmo pelo efeito, né, do soterramento tenha favorecido para a preservação de alguns objetos, né? Então isso precisa ser feito agora um trabalho de arqueologia para recuperação, né, do que está ali soterrado. Então, agora, a perda é imensa e é irreparável, Marcelo, irreparável. Isso, o que se perdeu, perdeu, não tem o que fazer. Não há como reconstruir o Museu Nacional nesse sentido, há como construir um novo Museu Nacional. Agora, não podemos deixar de lado, e o que eu acho até uma posição do diretor que eu ouvi, o Alexander Kellner, ele falou corretamente, a gente não pode deixar que o Museu Nacional se desagregue, os profissionais se desagreguem. São profissionais em todos os níveis, extremamente engajados, os funcionários, os professores, né, os alunos. Existe um espírito do Museu Nacional, que eu acho que é muito interessante e muito importante. Então existe essa preocupação de manter essa agregação, evitar tanto quanto possível a dispersão dos profissionais em diferentes áreas na UFRJ, que gentilmente, não só na UFRJ, em outros setores, se dispuseram a receber, né, esse pessoal, porque nesse momento o pessoal não tem nem cadeira para sentar, né? Então é uma situação terrível, mas eles estão muito atentos a isso. Agora, a perda é irreparável, tivemos perdas de coisas únicas, né, que não há mais o que se possa fazer com relação a isso, a não ser agora construir um novo museu.
Reconstruir, portanto.
Basicamente agora não diria que vão sair partir do zero, porque toda a bagagem é intelectual, tem muitos objetos que foram preservados, né, muitas coleções ainda estão preservadas, mas isso que se perdeu, infelizmente, foi-se.
Eu queria aproveitar agora, Flávio, um pouco a tua experiência internacional, porque eu não sei se no Brasil eu acho que isso ocorre, fico pensando no Museu do Ipiranga também, quer dizer, em geral, os museus, eles buscam muitas vezes ocupar espaços e prédios históricos, né, que é um elemento fundamental, porque ali ele é parte da história que ele preserva, mas isso, por outro lado, aumenta muito o risco, né, em situações como essa, porque são prédios que, obviamente, não foram pensados para esse uso. Isso é algo que é meio comum?
Certamente, isso que você comentou é uma preocupação, na verdade, que existe, né? Os museus, na medida que eles vão ganhando vida, né, eles vão crescendo, eles, de fato, não foram edificações preparadas para receber tanta gente, para acomodar, né? E eles vão sendo adaptados frequentemente ao que acontece, né? Essa preocupação já existia, inclusive no Museu Nacional, que existia uma preocupação, já que o pessoal já estava brigando há muito tempo com relação a tentar adquirir um terreno que é federal, da União mesmo, para acomodar os acervos e deixar o museu, quer dizer, toda a edificação do museu, do palácio, ela seria destinada à visitação. Então você faz toda uma adaptação voltada para isso, inclusive do ponto de vista de segurança. Outros museus do mundo também sofrem do mesmo efeito, né? E muitos estão sendo agora estão sendo reformados. O prédio é patrimônio, né? Até para facilitar, para ajudar o acesso, né, à informação, as exposições frequentemente estão sendo voltadas, são dirigidas para outros prédios, as coleções, ou frequentemente as coleções são deslocadas para outros locais, né? O próprio Museu de História Natural do Smithsonian, que é o maior museu de história natural do planeta, já fez isso já há mais de 10 anos, que mudou as coleções inteiras para facilities em outros lugares, né? Inclusive então do ponto de vista de segurança, né?
Ficaria só o material para uma dada exposição, essa é mais ou menos a ideia.
Exato. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor associado Flávio Alicino Bockmann. Nosso assunto, claro, museus, Museu Nacional e o Museu da Biodiversidade em Ribeirão Preto. Flávio, nos conte um pouco sobre esse projeto muito interessante e importante. Qual é a intenção? Por que surge essa ideia? E em que pé está?
E por que o Museu da Biodiversidade ou não da História Natural? Não sei, explicar um pouquinho se há diferenças.
Não, há algumas diferenças. Na verdade, quando a gente fala Museu da Biodiversidade, o senso comum às vezes fica um pouco... É claro que hoje a questão da biodiversidade ela já foi incorporada no senso comum, né? Mas existe uma expectativa que seja um museu de história natural, um museu de biologia, uma equivalência com isso. É um pouco bem mais do que isso. A ideia do Museu da Biodiversidade é um museu... Digamos, a biodiversidade ela é o eixo que vai nos permitir investigar, levar as pessoas a refletir sobre várias questões. Desde a questão da origem da matéria, da origem do universo ou dos multiversos, até a questão de estudar a própria espécie humana. A gente examinar questões que são candentes da nossa atualidade. Então, na verdade, é muito mais do que o Museu Convencional de História Natural. A ideia do Museu da Biodiversidade apareceu por volta de uns 8 anos atrás, quando um grupo de docentes do Departamento de Biologia se reuniu, vários que tinham bastante vivência com museus. Nós concebemos isso, fomos trabalhando, a coisa foi caminhando, era um momento politicamente favorável, em que tivemos de fato um amplo apoio do governo federal por parte do MEC, e a coisa foi caminhando, depois coincidiu com uma série de problemas políticos, econômicos, e o museu ele não deixou de existir, a iniciativa continua, a gente está levando ela agora em
banho-maria,
para chegar num momento mais oportuno e a gente... Ao que está ao alcance da gente, dos docentes, a gente continua fazendo, estamos trabalhando em várias iniciativas de equipamentos multiusuários, estamos preparando agora até como parte do projeto do departamento, a gente está desenhando uma exposição, né? E tudo isso vai subsidiar esse museu. A gente conta com a colaboração da comunidade inteira, isso não são só os docentes da biologia, inclusive por conta do perfil do museu, todos os alunos, funcionários não docentes, todo mundo é convidado, a sociedade é convidada a participar, porque se é um museu da biodiversidade, ele só pode ser construído e concebido por ela.
E né? O que ele traria, por exemplo, diferente? Porque já existem, né, museus, acho que a própria USP já briga, então acho que seria legal, assim, o que ele traz de novo, por que Ribeirão?
Ele traz de novo, eu acho que tem o eixo central da gente, que é a ideia da teoria evolutiva. A teoria evolutiva, ela permite a gente construir uma concepção de exposição, aliás, uma visão de mundo muito interessante, que de forma realmente muito concreta, ela dissipa uma série de questões que são sensíveis da nossa sociedade em relação à hegemonia da espécie humana, somos realmente tão superiores assim, resolve questões relacionadas a machismo, questões diversas, né? Essas todas podem ser abordadas sob a perspectiva evolutiva, que na verdade eu acho que ela é uma maneira muito gentil de formar uma sociedade equalitária, bacana, basicamente gente fina, elegante e sincera, né? Um mundo melhor. Então eu acho que esse caminho pode ser trilhado pela teoria evolutiva e esse é o sonho da gente, é ter uma sociedade melhor. Não uma sociedade melhor para a USP ou uma sociedade melhor para Ribeirão. A gente quer irradiar essa ideia de modo que a gente crie um modelo de gente bacana que possa debater, que a diversidade seja respeitada efetivamente, não só nos formalismos, né? Então esse é o nosso sonho. Está sendo desenhado dessa maneira, agora estamos esperando um pouquinho, mas vai decolar.
Tem que decolar. Ô Flávio, o projeto existe, detalhado, o projeto físico, inclusive, do prédio, do museu e etc. Muito bom. Mas eu queria saber um pouco mais sobre, pegando a linha do Zé Marcelino, o que está imaginado no museu? Uma área de pesquisa, conhecimento, difusão desse conhecimento e uma área de educação da sociedade como um todo. Portanto, certamente. Visitação. Uhum. Como é que vocês estão imaginando isso?
Ele já teria assim, alguma coqueluche? Assim, eu não sei, eu penso no... A gente pensa no Museu Nacional, vem a Luzia na minha mente. Né? Aqui a lógica já é diferente, né? Então por isso não tem que ter aquela peça, aquele dinossauro, aquele...
Baleia azul.
Olha, na verdade, assim, eu acho que assim, o museu ele é concebido em três eixos que se intercomunicam, que dialogam entre si, né? Que é a questão do tempo, quer dizer, a evolução no tempo, evolução da forma. A forma não é para ser entendida simplesmente, é da matéria. né? E do espaço, quer dizer, como as coisas se organizam espacialmente. Então, cada um desses já tem um desenho expositivo, né? A parte de espaço eu acho que é particularmente interessante, porque a ideia é trabalhar com biomas, reconstruir biomas, né? Então, as pessoas vão ter a oportunidade de visitar e sentir, quer dizer, uma experiência multissensorial, aquários. Acho que isso é muito bacana, a gente quer explorar essa questão da diversidade, né? E claro, vamos fazer uso, o museu não é o Museu da Biodiversidade de Ribeirão Preto ou do Cerrado, que já por si só seria muito bacana, mas a gente quer, mas obviamente a gente vai explorar o nosso entorno imediato, né? Porque o museu precisa dialogar com o nosso entorno imediato. Então a gente tem toda uma parte que é até um pouco, digamos, convencional, mas que ela tem um apelo inequívoco para a sociedade, para as crianças, que é toda a parte de esqueletos, de, né, os dinossauros, mamíferos, evolução desses grandes grupos. A ideia é fazer grandes modelos, isso não é comum, né? De coisas que são microscópicas, quer dizer, trazer para a visão ou para o campo sensorial, não só da visão, ampliar esse desconhecido, porque a gente conhece as coisas que são visualmente impactantes, a ararinha, não que elas sejam menos importantes, as baleias e tal, mas e os mosquitos, as moscas, todo um mundo igualmente fantástico, maravilhoso, importante, que as pessoas desconhecem. Então a gente quer ampliar essa realidade, né, por meio de modelos, enfim, tem vários modelos, vários recursos dispositivos que vão ser explorados também.
O Flávio, claro, existem coleções importantíssimas em Ribeirão. Sim. Que esse museu abrigaria. Isso significa que essas coleções estariam, a exemplo, de ocupar áreas adaptadas, etc. Hoje, na realidade, elas também estão em áreas adequadas até, mas adaptadas também. Qual o ganho do ponto de vista de pesquisa, abrigar mais pesquisadores, trazer gente de fora, ventilar isso, conseguir a partir de um prédio, né, físico adequado, novas coleções vindo, que significaria isso em termos de pesquisa e
Marcelo,
geração de conhecimento?
Muito bom que você perguntou, isso é importantíssimo, né? A exposição ela também é desenhada em função da matéria que nós dispomos, que é... Eu estou compilando, preparando um documento agora que vai ser enviado para o diretor científico da FAPESP, pedido do mesmo, né? E estou compilando todos os dados dos nossos acervos, né? Até o momento existem por volta mais de 1,5 milhão de objetos de história natural. Isso é um dado concreto, não é uma especulação, não é uma estimativa.
Expressivo.
Expressivo, extremamente expressivo. Nós temos coleções de peixes, nós temos coleções de insetos, temos coleções de anfíbios, de répteis, paleontológica, temos um herbário muito importante. Isso eu estou falando da coleção de coisas mortas, né? A gente tem também como parte, isso está sendo colocado, agregado também nesse relatório, a parte viva, temos orquidário, nós temos a coleção de fungos, nós temos a floresta da USP, que é um patrimônio fabuloso. A gente não pode simplesmente contar as árvores, que por si só já é importante, é muito mais do que isso. A floresta suporta a biodiversidade local, né? Então, isso é extremamente importante, e eu acho que, Marcelo, você foi um pouco até generoso, um pouco eufêmico, talvez, em dizer que as coleções estão em condições... Não, elas não estão em condições apropriadas minimamente. Acho que existe um esforço local nosso, do departamento, até da direção também, de prover o básico, o que é possível, na verdade, mas a gente até uma responsabilidade nossa, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa colocar por essa razão desse relatório, de trazer isso à visão até dos nossos gestores na reitoria. Esse documento vai ser enviado também para a reitoria, porque a gente precisa de condições mínimas para manter isso, questões de equipamentos anti-incêndio, as condições de manutenção, de refrigeração. O custo é baixo. E o que você colocou, parte do museu, a estrutura desse Museu da Biodiversidade é um prédio dedicado à exposição, ele é modular, que ele pode ser feito parte a parte, ele está sendo redesenhado dessa maneira, existe um prédio de pesquisa e coleção dos acervos, para acomodar esses acervos. Eles estão totalmente pulverizados, cada um em seu espaço, isso é muito ruim, desarticula os alunos, desarticula as pós-graduações que também estão vinculadas, desarticula os docentes. É uma maneira de você estar reunido, você otimiza a pesquisa, otimiza a nossa a capacidade, a produção e a nossa capacidade intelectual de solucionar problemas, de olhar para frente e criar soluções e enxergar projetos, né? Então o custo de um prédio desse, só de um prédio de coleção, sem imaginar, já chegamos a orçar isso numa época que fizemos o pedido junto à FINEP, que não foi contemplado, mas hoje eu imagino que um prédio desse que custe 20 milhões de reais, um prédio de acervos, sem imaginar isso numa faixa temporal de 40, 50, 60, 70 anos, é irrisório perto do benefício que isso pode vir a trazer, né?
Além da possibilidade de receber coleções.
Sim, certamente. Né? Captar.
Captar coleções, porque se é um prédio adequado, com geração...
Não há dúvida.
É o que o museu, guardado as proporções, é o que o Museu Nacional acabava recebendo.
Não há a menor dúvida.
E tal.
E material é muito importante que
muito
chega.
Muito importante, claro, né, poder pegar isso tudo. Pois é, o tempo voa.
O tempo está no finzinho, né, Flávio? E aí aquela pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é um pouquinho pessoas que queiram conhecer o projeto.
Bom, o projeto do Museu da Biodiversidade, ele tá sediado no Departamento de Biologia, embora seja um projeto que eu gosto de pensar que ele é um projeto da universidade, ele é um projeto da cidade... Né, ele é um projeto do mundo, então, mas ele está sediado no departamento. Quem quiser conversar a respeito do projeto, a gente tem material já para mostrar, temos o projeto em si, o projeto arquitetônico está pronto, que fizemos em parceria com a Rivabem, que trabalhou com a gente por simplesmente uma questão da causa mesmo, se dedicou efetivamente, nós desenhamos esse projeto juntos, a custo zero para a universidade. Então estamos à disposição, é só me procurar a chefia do departamento, e tem muita gente que está envolvida no projeto que pode dialogar sobre isso, até sob pontos de vista às vezes um pouco diferentes do meu, tá?
Esse importante projeto. Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje contou com Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, os serviços técnicos do Super Gabriel do lado de lá. E contou com a participação efetiva, brilhante, do professor Flávio Alicino Bockmann, que é professor associado do Departamento de Biologia. Nos contou sobre o Museu Nacional e também esse projeto maravilhoso e necessário do Museu da Biodiversidade aqui na USP de Ribeirão Preto. Flávio, muito obrigado pela sua participação.
Sou eu que agradeço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.